A Cruz e Sua Sombra. Seção 9. As Tribos de Israel. Quando o rei reclamar os seus. No jubiloso tempo da colheita, no grande ano milenar, quando o rei tomar seu cetro, e para julgar o mundo se levantar, terra e mar renderão seu tesouro, todos estarão perante o trono de Deus. Somente então recompensas serão dadas, quando o rei reclamar os seus. Ó, arrebatamento de seu povo! Por longo tempo sobre a relva da terra habitaram, com seus corações voltando ao lar, ricos em fé e amor a Deus, participarão da vida imortal. Conhecerão como são conhecidos, passarão pelo portal de pérolas, quando o rei reclamar os seus. Por longo tempo labutaram na seara, com lágrimas semearam a preciosa semente. Em breve deporão seus pesados fardos nos felizes anos do milênio. Participarão da felicidade do céu para nunca mais suspirar ou gemer. Coroas brilhantes lhes serão dadas quando o rei reclamar os seus. Receberemos os amáveis e amados que nos deixaram aqui sozinhos. Toda dor de coração será banida quando o Salvador aparecer. Nunca assolada por pecado ou tristeza, nunca oprimida ou sozinha. Oh, como anelamos aquela feliz manhã, quando o rei reclamar os seus. Diversanti. Capítulo 37. Rubem. O Senhor nomeia os indivíduos de acordo com seu caráter. E uma vez que ele escolheu os nomes dos 12 filhos de Jacó, de onde vieram as 12 tribos de Israel, como nomes das 12 divisões dos 144.000, deve haver algo no caráter dos filhos de Jacó e das 12 tribos de Israel que merecem um estudo cuidadoso. Existe uma relevância no significado dos nomes dados às pessoas pelo Senhor. O nome de Jacó não foi mudado para Israel até que, após um longo e cansativo combate, ele prevaleceu com Deus e com os homens. Foi depois de José ter dado todas as suas posses para suprir as necessidades da causa de Deus que ele se chamou Barnabé, ou o filho da exortação. O grupo dos 144.000, que será redimido dentre a humanidade quando vier o Salvador, e que durante a eternidade seguirão o Cordeiro por onde quer que vá, entrará na cidade de Deus organizados em 12 grupos, cada um portando o nome de uma das 12 tribos de Israel. Desses exemplos, concluímos que havia um significado especial para os nomes dados aos 12 filhos de Jacó. Em toda a antiga família israelita, o filho mais velho herdava como seu direito de primogenitura uma dupla porção dos bens de seu pai e a honra de oficiar como sacerdote na casa de seu pai, e o que era de maior valor para todo verdadeiro filho de Abraão do que a riqueza ou posição terrena, ele herdava o direito de primogenitura espiritual, que lhe dava a honra de ser progenitor do Messias prometido. Mas Rubem, o mais velho dos 12 filhos de Jacó, como seu tio Esaú, valorizou levianamente o direito de primogenitura e, numa hora de descuido, cometeu um pecado que o excluiu de todos os direitos espirituais e temporais do primogênito. Ele cometeu adultério com a esposa de seu pai, um pecado que Paulo disse que não era sequer mencionado mesmo entre os gentios ou pagãos. Por causa desse pecado, o direito de primogenitura temporal, a dupla porção da herança terrena de Jacó, foi dada a José, o sacerdócio para Levi, e sobre Judá, o quarto filho de Jacó, concedeu-se a honra de se tornar o progenitor de Cristo. Jacó, em seu leito de morte, retratou o caráter que Rubem, como primogênito, poderia ter possuído. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em honra e o mais excelente em poder. Podemos imaginar o triste tom da voz do velho patriarca enquanto retratava o caráter real de seu primogênito, aquele que poderia ter tido o respeito de todos. Inconstante como a água, não serás o mais excelente. Há vestígios da história de Rubem, da excelência em altivez que originalmente lhe foi outorgada, como demonstrado pela bondade de trazer para casa as mandrágoras para sua mãe e tentado salvar a vida de José quando seus irmãos decidiram matá-lo. Rubem foi um personagem vacilante, inconstante como a água. Seu pai tinha pouca confiança em sua palavra, pois quando seus irmãos desejaram levar Benjamim ao Egito, Jacó não considerou a promessa de Rubem de devolver Benjamim com segurança a seu pai. Mas quando Judá prometeu ter a garantia da segurança do moço, Jacó aceitou a oferta. A natureza instável de Rubem parece ter sido transmitida aos seus descendentes. O mesmo caráter egoísta foi mostrado pela tribo de Rubem, que desejava tomar posse da primeira terra conquistada quando saíram do Egito. Moisés, evidentemente, leu seu motivo no pedido. Contudo, lhes concedeu suas posses no outro lado do Jordão. Como resultado deste pedido, eles estavam entre os primeiros a serem levados cativos para a Síria por Tiglat-Pileser, rei da Síria, cerca de 740 a.C. As palavras proféticas do patriarca, "Não serás o mais excelente", foram cumpridas na história da tribo de Rubem. Essa tribo não proveu nenhum juiz, nenhum profeta, nenhum herói, a menos que seja a Dina e os 30 homens com ele que foram contados entre os homens valentes do exército de Davi. Esses homens, sem dúvida, estavam entre os 120 mil das tribos de Rubem, Gad e Manassés, que subiram a Hebrom para fazerem Davi rei sobre Israel. Datã e Abirão da tribo de Rubem, com Coré o levita, ficaram conhecidos pela rebelião que instigaram no campo de Israel, e sua destruição foi uma lição objetiva do destino de todos os que seguem um curso semelhante. O território escolhido pelos rubenitas colocou-os em estreita proximidade com Moabe. As cidades na herança de Rubem, Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon, Sibma, são familiares para nós como cidades moabitas e não israelitas. Não é de se estranhar que Rubem, tão distante da sede central do governo nacional e da religião nacional, tenha abdicado da fé de Jeová. Seguiram os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles, e ouvimos pouco sobre a tribo de Rubem até que Azael, rei da Síria, tomou posse de seu território por um tempo. Quando, como tribo, eles falharam completamente em fazer a obra que Deus pretendia que fizessem em sua própria terra, o Senhor permitiu que Pul e Tiglat-Pileser os levassem para a parte superior da Mesopotâmia, onde permaneceram até que no final dos 70 anos de cativeiro, representantes das 12 tribos foram novamente reunidos na terra prometida. A história da tribo é um registro de fracassos na realização dos propósitos de Deus. Como Rubem, o primogênito, teve a oportunidade de se posicionar como líder, assim também a tribo de Rubem, situada nas fronteiras de Moabe, poderia ter se provado verdadeira para com Deus e ter sido um farol de luz a guiar os pagãos ao Deus verdadeiro. Mas eles, como o pai Rubem, eram inconstantes como a água. Embora o patriarca e os seus descendentes não tenham cumprido os propósitos de Deus, ainda assim o nome de Rubem será imortalizado, pois por toda a eternidade os inúmeros milhões dos remidos lerão esse nome em um dos portais de pérola da Nova Jerusalém. 12 mil dos 144 mil serão desta classe e entrarão no reino de Deus sob o nome de Rubem. Como pode alguém que aparentemente fez da vida um fracasso ser honrado dessa forma? Esse é o grande mistério da piedade. Como pode o ladrão que naufragou completamente na vida estar com o Salvador no paraíso? É mediante o poder do sangue de Cristo, o Redentor que perdoa o pecado. Quando Moisés pronunciou sua bênção de despedida sobre as tribos de Israel, de Rubem ele disse: "Viva Rubem e não morra, e não sejam poucos os seus homens." Podemos nos admirar como um personagem constante como a água poderia viver e não morrer. Mas o curso seguido por Rubem no momento de uma grande crise em Israel explica como alguém assim pode ser um vencedor. Na época da Batalha de Megido, que é, em muitos aspectos, um tipo de batalha final do Armagedom, afirma-se que nas divisões de Ruben houve profundo exame de coração. Aqui está o segredo de toda a questão. Há uma multidão de homens e mulheres no mundo hoje com caracteres como Ruben. São inconstantes como a água, sem nenhum poder em si mesmos para fazer qualquer coisa boa. Mas se começarem a examinar com determinação seus corações, descobrirão sua própria fraqueza. E se eles se voltarem para Deus, Ele virá em seu socorro e lhes dirá, como fez sobre Ruben de antigamente, que esse viva e não morra. Resumo. O direito de primogenitura envolvia uma porção dupla dos bens, o sacerdócio da família, o progenitor de Cristo. Ruben teve 4 filhos, cujos descendentes formaram a tribo que chamou seu nome. 1 Crônicas 5, verso 3. A tribo contava com 43.730 homens quando entraram na terra prometida. Números 26, verso 7. Os rubenitas foram levados cativos para a Síria. 1 Crônicas 5, 26.